Sancionada logo no início do ano pelo presidente Lula, durante posse das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, o Lei de Crime Racial, ou a lei, perdoe-me, não é? Inclui no crime de racismo a injúria racial. Esse é o nosso assunto. A partir de agora, o crime de injúria passa a ser inafiançável, imprescritível e prevê detenção de 2 a 5 anos para quem o praticar. E a gente vai entender a importância dessa lei, dessa nova lei que tipifica injúria racial, ofensa à honra, né? Como crime de racismo. Nossa convidada, nossa entrevistada, a professora Ana Elisa Bechara, de Direito Penal, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. Eu gostaria de entender a importância dessa lei que faz um ajuste, né? Só para a gente ter uma ideia, 84% dos casos de crimes raciais são registrados em São Paulo como injúria e não como racismo. E no Brasil, 75% dos réus são absolvidos. Então, essa mudança, esse ajuste, eu não sei se é o termo correto, professora, era necessário?
Olha, sem dúvida, era necessário. A lei é importantíssima, né? Eu acho que ela constitui aqui um passo muito importante para ajudar na prevenção e na repressão desses discursos racistas, né? Quando a gente fala em racismo, nós tínhamos uma lei antirracismo, que é de 1989, que tinha um crime ali de racismo, que era justamente praticar atos discriminatórios contra coletividades representadas por minorias, né, raciais. E nós temos no Código Penal, que é antigo, né, o nosso Código Penal de 1940, nós temos ali o crime de injúria. Injuriar é ofender a honra de alguém, né? Por exemplo, xingar alguém, né? Atribuir algo pejorativo, né, um adjetivo pejorativo a alguém. Isso é crime de injúria. Dentre os crimes de injúria do Código Penal, a gente tinha a chamada injúria racial, que é ofender alguém, né, xingar alguém, atribuindo a essa pessoa um adjetivo pejorativo relacionado à sua raça. Essa forma de injúria, né, a chamada injúria racial, era vista pelos tribunais simplesmente como uma modalidade de injúria que não constituía racismo. Isso não estava previsto na lei, isso era uma forma de entendimento dos tribunais. A gente chama isso de jurisprudência, né? Uma posição dos tribunais.
Sim.
E que era entendida assim em paralelo com a existência da lei antirracismo. Então, o que se entendia? Né? O que a jurisprudência entendia? Os tribunais entendiam que quando havia um ato discriminatório praticado contra uma coletividade, um ato racista, isso era crime de racismo, né? Que é imprescritível, inafiançável, né? Que é tido como um crime mais grave. E quando essa ofensa racial, esse ato, era praticado contra uma pessoa, isso tinha que ser entendido como injúria, que é um crime com uma pena menor, né? Bastante menor, uma pena de 1 a 3 anos, e um crime, isso é importante dizer, um crime que só pode ser processado se a pessoa ofendida, a vítima, autorizar expressamente o Estado a fazer isso. A gente chama isso de representação, quando a vítima representa, autoriza o Estado. E a vítima tinha um prazo para fazer isso, que era de 6 meses. Né? Passou esse prazo, o Estado não pode mais processar. Então, veja que a partir desse entendimento dos tribunais, a maior parte dos casos de racismo, porque, na verdade, como é que o racismo é praticado? Né? Normalmente, o racismo é praticado assim mesmo, né? Quer dizer, é uma pessoa ofendendo a outra, diminuindo a outra, né? Normalmente, as práticas comuns de racismo não acontecem assim. Esses discursos racistas acontecem sempre vitimizando um alguém ali, né? É muito mais difícil encontrar um caso de racismo que você tenha a vitimização de uma coletividade, né? É sempre um alguém. Então, por exemplo, quando a gente tem nas competições esportivas, né? A gente viu isso, né? Nos jogos de futebol, por
muito,
exemplo. Né? Um jogador que é negro, né? Que começa a ser xingado pela torcida. Quer dizer, ali o que a gente vê não é uma manifestação contra a honra daquela pessoa, exclusivamente. Ali a gente está vendo uma discriminação no sentido racial, que atinge toda a coletividade. E é um discurso seríssimo, porque é um discurso de violência, né? Os discursos racistas, eles começam com essa ofensa, mas essa ofensa vai se graduando no sentido de agravamento, né? E chega a atos de violência física, atos voltados a uma ideia de extermínio. Quer dizer, essa é a importância de se prevenir e de se reprimir o racismo. né, pela violência que isso causa, e a gente sabe do nosso racismo estrutural.
Que está em todas as situações, né, professora? A senhora descreveu essa do esporte, que acaba sendo banalizada como uma manifestação mais exaltada. Não, não é nada disso. É racismo, sim. Isso se dá no dia a dia, se dá nos condomínios, como a gente viu aquele caso terrível. Se dá no trabalho, né? Em qualquer...
Exato. É racismo e é seríssimo. Inclusive, essa lei, agora sancionada pelo presidente, agora no dia 12 de janeiro, deixa claro também que se considera racismo o chamado racismo recreativo. O que, que é o racismo recreativo? É essa discriminação racial travestida de humor. Sabe? Então, são as brincadeiras de fundo racial. Sabe? Aquela coisa assim, nossa, esse negro até parece branco. Né? Então, o negro com a alma de branco, sabe, brincadeiras, assim, mas brincadeiras de conteúdo racista, né? Isso é muito comum dentro de uma cultura racista, né? A gente tem nos Estados Unidos, inclusive, isso, né, é muito difundido na época do Jim Crow, né? Quer dizer, a brincadeira diminuindo a raça. E isso não tem nada de brincadeira. Né? Isso representa uma cultura racista e isso é seríssimo. E a nova lei, inclusive, traz esses casos como casos de condutas criminosas. Então, veja que a gente tem, por conta da lei nova, um aumento da pena, né, que passa de 2 a 5 anos, como você bem disse, né, no começo do nosso diálogo. A consideração desses crimes como crimes de ação penal pública, ou seja, o ofendido, a vítima, não precisa ir lá até 6 meses depois que foi ofendida para autorizar o Estado a processar. Né? Isso é muito importante. Né? E fica muito claro aqui, né? A lei deixa muito claro que a gente não está falando da ofensa a uma única pessoa. Sim. Quando a gente fala de ofensa de conteúdo racista. A gente está falando de racismo. Então, acho que essa mensagem é importantíssima, né, passada por essa lei. A lei é muito, muito bem-vinda e vai, espero eu, né, vai diminuir esses números que você trouxe no começo. Né? Você falou a maior parte dos autores de injúria racial eram absolvidos, né? Boa parte dos crimes nem chegava a ser processado por conta disso que eu falei, dessa decadência do direito de representação. Então, acho que essa lei vai acabar com essa cultura da jurisprudência, né? Que é uma cultura de racismo estrutural também, né? Porque os tribunais, de alguma forma, interpretando assim, também praticavam racismo estrutural, né?
Isso acontece também, né? Exatamente, no serviço público, e não pode acontecer. Você meio que já falou, professora Anelisa, como denunciar, né? Quer dizer, se a pessoa quiser denunciar, né? Como ela faz? Ela precisa... De que maneira ela precisa fazer? Acho importante esse passo, né? E a gente tem visto mais pessoas denunciando. Isso também é importante. Essa postura, né? Dizendo, a gente não tolera mais isso, né? Então, como é que faz para denunciar? Como é que deve ser feito?
Então, veja que interessante, né? A gente tem visto mais pessoas denunciando, né? Por que que esse fenômeno acontece? Porque tem mais racismo hoje do que havia antes? Não, né? Na verdade, a gente tem uma cultura histórica racista, né? No caso brasileiro, né, o nosso racismo vem de uma cultura escravocrata, né, de quase 400 anos, né? Então, é contra isso que se está lutando, né, no Brasil. Mas veja que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só dos negros como vítimas, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando aqui de atos, né, discriminatórios, ofensivos, em decorrência de raça, cor, etnia ou mesmo procedência nacional, né? Então, quando a gente fala de procedência nacional, sabe aquele discurso do nordestino de falar, mas esses nordestinos, mas esses, né? Quando a gente fala de procedência nacional, a gente também está falando de uma forma de racismo aqui, né? Então, veja que o racismo tem um conceito não biológico, né, de raça, né? A ideia do racismo leva em consideração um conceito mais social, né? Quer dizer, de discriminar um grupo de pessoas em virtude de uma característica sua, né, que não é uma escolha, né, que é uma característica essencial àquele grupo. Uhum. Né?
Se esquecendo, é inclusive, da nossa composição social, das nossas origens.
Exato,
né?
Exato. Agora, quando a gente fala, bom, aumentou, né, o número de pessoas que noticia, né, uhum, a sua vitimização por racismo, por que que isso tem acontecido? E é muito bom que aconteça. Porque as pessoas começam a perceber que vão ser ouvidas. Né? Porque é muito triste quando você é vítima de um crime, você procura um Estado, né, para te proteger, para reprimir, para responder aquela ofensa que você que te vitimizou, e o Estado não faz nada. Né? Quer dizer, o processo não chega ao final, ninguém te ouve direito, falam no final que não foi bem assim, que a pessoa não teve aquela intenção. E quando isso acontece, você é vitimizado duas vezes, né? Uhum. O Estado está te vitimizando de novo, porque é horrível, né? Ter que vivenciar toda aquela violência que você viveu e aquilo não dá em nada. Então, por isso que a gente tinha poucas notícias de racismo, porque a pessoa sabia que ela ia ser vista pelo próprio sistema de justiça de uma forma um pouco displicente, né? Então, aumenta agora o número de casos porque... por conta desse efeito de exemplo, né? Esse efeito multiplicador, que as pessoas estão vendo, bom, olha, tá, a mídia ajudou muito nisso, né? Mostrando casos de racismo e mostrando que essas pessoas estavam sendo punidas. Porque agora, quer dizer, eu sou negro, sofro racismo, eu falo, bom, se eu for lá noticiar isso, a autoridade, a polícia, o Ministério Público vão me ouvir. Né? A pessoa vai ser punida. Como é que faz para denunciar? Uhum. Né? Eu posso procurar a própria autoridade policial, né, para fazer registrar a ocorrência, registrar um boletim de ocorrência. É muito importante falar em relação às vítimas dos crimes de racismo. Essa nova lei, agora sancionada em janeiro desse ano, prevê que as vítimas do crime de racismo têm que ser acompanhadas sempre ou de advogado, se não tiver advogado, de um defensor público, em todos os atos do processo. Então, isso garante uma maior proteção à vítima, a proteção dos interesses da vítima, e isso antes não existia também. Uhum. Então, você imagina, né? Quer dizer, tem uma funcionária dentro de um condomínio, por exemplo, uma funcionária da limpeza de um condomínio, uma funcionária negra. Ela é xingada, atacada, né, em razão de ser negra, por uma moradora do condomínio, por exemplo. Qual era a chance, antigamente, dessa funcionária, né, pobre, né, sem muita condição, quer dizer, procurar a polícia para se dizer violentada? Né? Quer dizer, essa funcionária seguramente não teria como custear um advogado para ir atrás dos seus interesses. E aí a moradora do condomínio, mais privilegiada socialmente, já constituiria um grande defensor e tudo acabaria em nada. Né, no processo. Então veja como essa lei traz dispositivos de proteção à vítima, né, e quando a gente fala da vítima, a gente está pensando não só naquela pessoa, mas a gente está pensando nessa coletividade, né? A vítima não é só a pessoa ofendida, mas toda essa minoria, né, étnico-racial que está sendo protegida.
Ficou bem claro, e tem o telefone gratuito também, o 190, em que é possível também fazer a denúncia. Eu quero agradecer muitíssimo a professora Ana Elisa Bechara, de Direito Penal, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço.